se encontra o Sandro Roberto Alves. Ele tem pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Ensino Superior, Engenharia Industrial da Madeira, no Centro Universitário aqui de União da Vitória, UniUV, e é técnico em Segurança do Trabalho no Centro Brasileiro de Educação Técnica e Profissional. O Sandro Brits irá falar para a gente um pouco mais sobre a segurança do trabalho, a proteção à integridade do trabalhador. Sandro, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui na CBN. Bom dia.
Obrigado. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Britão. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer para mim estar aqui hoje. É uma oportunidade que eu estou tendo para falar sobre segurança do trabalho para a nossa cidade e região.
Tá certo. Obrigada. E o ouvinte pode participar junto com a gente, enviar a sua pergunta aqui para o Sandro, para 99871-0002. Brits.
Pois é, Sandro, você criou uma empresa nesse ramo?
Sim, hoje, em 2014, aliás, nós fizemos um... Eu trabalhava dentro de uma indústria até 2014. Aí, eu acabei me sentindo já preparado para abrir uma empresa de assessoria e consultoria em segurança do trabalho. É a Engen Alves, né? Nós desenvolvemos vários serviços na área de segurança e medicina do trabalho, né? Fazemos projetos, laudos, programas, né? Tudo voltado à proteção do trabalhador dentro das indústrias. Mas o nosso carro-chefe é treinamento, né? A gente faz muito treinamento, monta brigada, faz treinamento para trabalho em altura, treinamento para espaço confinado e entre outros, né? Uhum. Nós estamos atendendo Porto União, União da Vitória e toda a região aí, todos os nossos municípios vizinhos aí.
E como é que tá? Esse ramo tá bom?
Olha, Britão, ele tá assim, ele é uma área assim, a segurança do trabalho aqui na nossa região, ela vem se desenvolvendo lentamente, né? Assim como no Brasil, né? A segurança, ela engatinha ainda no Brasil, né? E aqui não ia ser diferente. Mas agora, com várias ações que está ocorrendo aí do governo federal, melhorado bastante assim, a procura das empresas pela segurança do trabalho, né? Hoje, empresas assim que tem um funcionário regido pela CLT, está procurando a gente, está ligando para verificar como que faz para implantar a segurança do trabalho no seu ambiente laboral.
Ontem até, onde que eu vi, no Banco do Brasil, eu vi uma moça que trabalha, acho que numa empresa, depois do Malon, com uma camiseta brigada.
Uhum.
Eu imaginei que ela faz parte desse grupo dentro da empresa, que cuida da segurança, né?
Exatamente, é um braço da segurança do trabalho, a brigada, como é a CIPA também. Hoje, a empresa, todas as empresas têm um representante de brigada, né, no seu ambiente. Por quê? Porque assim, ó, toda empresa ela tem que ter a proteção contra incêndio. Né? Tem extintores, como vocês aqui na rádio, tem essa proteção que eu já verifiquei. Aí tem que ter pessoas habilitadas para usar esses equipamentos, né, da melhor forma possível.
Isso. Porque, se você me permite, você pode estar num local que tem todos os aparatos, né, Brits?
Se não souber usar.
E a gente não sabe utilizar, né?
Eu sou um que não sei.
Eu fiquei até aqui na entrelinha, eu também, de repente, pegaria o extintor e agora. O que é que faz, né?
É verdade.
Exatamente. Então, a brigada, montar uma brigada na empresa é justamente para isso. Para ter aquela pessoa habilitada com conhecimento técnico para chegar e atuar em princípio do incêndio, né? Porque o brigadista, ele atua em princípio do incêndio, né? Quando está iniciando o incêndio, ele vai lá e atua. Depois, se é um incêndio mais generalizado, aí já é com o corpo de bombeiro militar, né?
Entendi.
Mas essa brigada pode dar o suporte, garantir o patrimônio do patrão, né, cara?
Exatamente, o suporte que dá...
Sem contar a vida do cara também, lógico.
Isso. O suporte que dá para a empresa é de grande valia, né? Tanto a proteção à vida, como você está dizendo, como a proteção ao patrimônio, que, às vezes, quando você combate um início de incêndio, você acaba evitando, às vezes, do empresário perder um patrimônio inteiro dele.
É verdade.
Foi o caso do Rio de Janeiro, né, do museu, uma perda total, não é mesmo, Brito?
Que pecado isso, né?
Também teve correlação com isso, né?
E sem contar, assim, que o brigadista, ele não atua só na parte do combate, ele atua na parte de prevenção também, né? Ele vai desenvolver ações prevencionistas dentro do ambiente de trabalho para evitar incêndio. Esse é o mais importante, é atuar na prevenção.
Nós estávamos falando até nos bastidores de que a construção civil hoje lidera, infelizmente, acidentes de trabalho. Até ontem nós estávamos em uma reunião aqui na emissora e a gente viu aqui em alguns prédios algumas pessoas fazendo até a limpeza de janela e estavam com o equipamento de segurança. Então, perceba, no segundo andar já utilizando equipamento de segurança. E em muitos prédios, né, com uma altura muito maior, o que se repara é que as pessoas parecem não ter esta cautela. Até uma certa forma de se desafiar seria isso, Sandro, não ter medo, por exemplo, da altura e não saber o que pode acontecer, né? Uma infelicidade que pode acontecer numa situação como essa.
Ou às vezes ele pensa, né? Comigo não acontece.
Exato.
Aí que vai acontecer.
Exato.
Né,
exatamente. Como eu disse no início da entrevista, o nosso trabalhador, ele não tem consciência e não tem cultura de segurança ainda. Tá? Ele, na verdade, ele acha que é o super-homem em alguns momentos. Acha que é o super-homem, que com ele não vai acontecer. E o acidente, ele ocorre justamente nesse momento. No momento em que a pessoa está despreparada ali, né? Está totalmente alheio àquele risco. Aí ocorre. E a construção civil, como você disse, Vanessa, ele é um setor do que mais gera acidente no Brasil.
Infelizmente,
né? Infelizmente. E o que mais gera acidentes fatais também, né? Por decorrência do trabalho em altura. Né? A empresa, ela não implementa uma gestão boa de segurança de altura. Aí o funcionário, às vezes, até ele está o empregado, né? Ele até está com os equipamentos, mas ele não está preso o equipamento numa linha de vida. Ele não sabe utilizar o equipamento. Eu já fiz várias vistorias em empresas onde eu constatei que o cinto de segurança estava colocado errado, atravessado, de forma incorreta. Então, ele acha, até tem a falsa sensação que ele está
seguro
e não está seguro, né? Ele está correndo risco. E, infelizmente, a construção civil acontece muito acidente de trabalho fatal.
Essa linha de segurança que você fala, deixa eu ver, eu estava vendo meu vizinho, ele estava pondo um toldo de alumínio ali na loja dele. Então, tinha uma corda atravessada e o cara estava com segurança, com cinto de segurança e amarrado naquela corda. Essa é a linha de segurança que se fala?
A linha de vida, ela
linha
é...
de vida.
A linha de vida, ela é fixada numa estrutura fixa, numa estrutura que seja resistente, né, no local, no ambiente onde que vai ser desenvolvida a atividade. Aí, com o trabalhador, vai ter que estar preso a ele, vai ter que estar o cinto de segurança com um talabarte que vai prender nessa linha de vida. A linha de vida vai dar a possibilidade ao trabalhador ele se movimentar numa área, uma determinada área, naquele local. E vai estar seguro se houver algum tipo de anomalia,
tá,
né?
Tá amarrado ali, né?
Isso, exatamente.
Então, a linha da vida aqui, ó.
Linha de vida.
Eu aprendi mais uma. E eu vi isso. Eu vi que o cara realmente botou numa estrutura fixa, que não podia arrebentar, né? E pôs o cinto direitinho, amarrou a corda. Então, ele fazia o trabalho dele em 3 metros de comprimento, ele fazia o trabalho dele. Eu digo, esse não vai cair.
Exato.
Mas quando você vê, rapaz, que coloca a telha e sem nada.
Está no telhado fazendo até manutenção, enfim, né?
Sem nada, cara.
Uma informação importante para os ouvintes aí, Britão e Vanessa, o trabalho em altura tem que ser protegido a partir de 2 metros de altura. 2 metros, né? E a nossa legislação ainda é meio branda ainda com relação a isso, porque nos Estados Unidos é 1,5 metro. A partir de 2 metros aqui no Brasil, segundo a NR 35... exige a necessidade de que a pessoa ela já implementa uma gestão de segurança naquele ambiente. Não só a parte de equipamento de segurança, mas como também treinamentos nessa área, exames específicos devem ser feitos para que a pessoa trabalhe em altura, porque ele não pode ter um mal súbito lá, né? E trabalhando em altura. Então a gente tem vários procedimentos que têm que ser adotados a partir de 2 metros de altura.
Já temos pergunta.
Olha aí, viu?
O fim do telefone é 05 e é um morador aqui de Paula Freitas. Está na escuta aqui do Sandro. Bacana. E até descontrai o morador. Eu também tenho medo de altura, é o que ele fala aqui. Diz o seguinte, até a gente aí entrar nesse tópico, mas eu já vou aproveitar a pergunta do ouvinte. Sim. Brits, nós temos fiscalização para isso aqui em nossa cidade?
A verdade é assim, ó. Quem? Qual que é o...
Morador de Paula Freitas.
Tá, na verdade é assim, ó. O Brasil, o Brasil inteiro tem deficiência de fiscalização, tá? É, aqui na nossa cidade, nós tínhamos...
Que ser o Ministério do Trabalho, isso.
Isso, é o Ministério do Trabalho que faz essa fiscalização. Uhum. Tá? Os auditores do Ministério do Trabalho. É, aqui na nossa cidade, agora atualmente, a gente tá sem esse auditor. Tá vindo o pessoal de Guarapuava para cá, né? Em União da Vitória. Fazer essas visitas. Mas isso... É, fazem empresas de grande porte, poucas fiscalizações ainda, porque tem muito pouco pessoal. Mas esse panorama está para mudar. Por quê? Porque assim, ó, hoje as empresas elas têm que implementar as regulamentadoras dentro dos seus processos e deixar à disposição da fiscalização, certo? Como não tem fiscal... Muitas empresas nem fazem questão de ir atrás de um técnico de segurança, de um engenheiro, para implementar essas ações. Não tem fiscalização, elas não cumprem esses requisitos legais. Só que agora, esse ano, está sendo implantado um novo projeto do governo federal, que é o E-Social. Tá?
Uhum.
É, onde que a empresa vai ter que entregar as informações para esse sistema, para esse social. Isso vai fazer com que essas empresas que tenham um funcionário, uma lojinha aí que vende roupas, um funcionário, ela vai ter que implementar as medidas de segurança, porque ela vai ter que informar o sistema sobre os riscos que aquela pessoa tá exposta. Então, e sob pena de... nem mesmo conseguir gerar uma folha de pagamento se não tiver os riscos ambientais lá dentro do sistema. Então, vai mudar. Está previsto aí, se não houver nenhuma alteração no calendário, em janeiro já a parte de segurança ser inserida dentro do E-Social.
Entendi. Até porque isso custa caro.
Tem mais
caro,
uma pergunta aqui, Brito.
Isso custa caro para o governo, porque a hora que a pessoa tem acesso ao trabalho... Ele é encostado, mas quem que paga esse encosto? O governo. Quem que paga o hospital? O governo.
Acidente de trabalho, Britão, todo mundo sai no prejuízo, né? A família, o acidentado, né? Primeiramente o acidentado, porque ele vai, se ele buscar um auxílio lá, ficar encostado, como o pessoal fala, né?
Encostado, é verdade.
Né? Ele vai ganhar um salário menor, né? É. Não vai ter todas as gratificações que normalmente recebe, a família dele que vai ter...
Vai padecer,
uhum. Exatamente. A empresa que ela vai sofrer graves problemas de custos,
penalizações,
né? Vai ter penalizações até legais com relação a isso e sem contar os custos que vai gerar esse acidente, né? Tem custo que é visível aos olhos do empresário, que é custo com transporte, com médico, com hospital, né? Então, vai ter aqueles custos que não são visíveis aos olhos do empregado, que vai ser o lucro cessante, que a gente chama, que é quando acontece um acidente dentro do ambiente, para uma máquina, daí para a máquina vizinha, porque o curioso lá do funcionário parou para ver o que aconteceu. E isso o empresário não vai conseguir visualizar esse custo. Ele vai cobrar lá do gerente dele atingir as metas ainda, mas ele não vai verificar que houve ali uma perda ali naquele processo.
Brits, fim do telefone 25. Ouvintes aqui atentos na fala do Sandro. Diz o seguinte: Sandro, sou morador de União da Vitória. Se porventura o meu patrão pedir para eu subir no telhado sem o equipamento de segurança, o que é que devo fazer? Sobe ou não sobe?
Na verdade, as normas regulamentadoras, elas dão o direito da recusa. Elas dão o direito da recusa.
Olha só, Britão.
É, o empregado, ele pode se recusar a ficar exposto a algum determinado risco. Isso está previsto nas normas regulamentadoras. Mas eu acho assim que nós temos que buscar uma conscientização ali do empresário, do supervisor nesse momento, porque é um tema bem polêmico esse que o ouvinte levantou. Né? A norma, a legislação diz que é para recusar, né? Mas aí ele vai correr o risco, né,
de perder
o emprego.
Até vamos pedir aqui para ele enviar até nos bastidores para a gente qual é a função dele. De repente ele passou por uma situação como essa, né? Não especifica,
para a gente entender. É que às vezes você é tudo numa empresa... Que é uma cena, trepa lá e arruma.
Uhum.
Não é trepa, arruma. O cara até quando é moço, vai lá e trepa.
Sim.
Mas só que ele pode cair e ficar paraplégico.
Exato.
Quantos casos a gente conhece de pessoas que ficaram paraplégicas?
Você é prudente, Brits?
Eu não trepo em nada, não troco nem foco. Certo? De medo, certo, cara?
É cauteloso.
É prudência, é cautela. Eu sei que eu posso cair. Na minha idade, se eu cair, o tombo vai ser pior. A minha recuperação vai ser pior ainda, né? Quando o piá tem 7, 8 anos, 19, trabalhando, aí se para ele é, aí eu trapo lá e rumo já esse troço. Só que ele pode ficar aleijado, ou pode morrer,
né? Falou, né? As pessoas acham que é um super-homem, né?
É, exatamente.
Tá certo. Nós vamos agora para o repórter CBN, e já nós voltamos a falar sobre segurança do trabalho com o Sandro, ele que representa uma empresa que trata deste assunto aqui em União da Vitória e região. Então já. Mais informações.
CBN Vale do Iguaçu. CBN Linha Aberta.
Agora 10:38, temperatura neste momento 21 graus. Está subindo a temperatura, Brits. Até você falava de manhã que hoje será um dia quente, de fato.
E amanhã também o tempo
amanhã
promete?
Amanhã também. Amanhã o tempo, oba, já destaco aqui para você. O dia irá amanhecer agradável, que também bom, entre as regiões sul e sudeste do Brasil. Também deve ficar oscilando entre 15 e 28 graus. A oscilação para amanhã, para este domingo. Brits, aqui nos estúdios... Se encontra o Sandro Roberto Alves, ele que é da Engenho Alves. Nós estamos falando da empresa Engenho Alves sobre a segurança do trabalho. Nos bastidores, nós continuávamos a falar aqui com o Sandro e você trouxe uma informação muito interessante, Brits, que é com relação às escolas que fazem aquela espécie de simulação de evacuação. É isso?
E o Sandro sabe muito mais do que eu, né, Sandro? A importância que tem... nós falávamos aqui que no Japão é quase que toda semana eles fazem isso por causa dos terremotos. Nos Estados Unidos é uma vez por mês, aqui no Brasil uma vez cada 10 anos. É uma pena isso, né?
Exato.
Porque toda escola tem que ter a... Pode acontecer, não vai, mas pode. Como é que a criança vai sair da sala, né, cara? E tudo isso tem norma, né, Sandro?
Exatamente, Britão. Mas aqui no Brasil a nossa cultura é muito fraca com relação... essa situação de abandono de área, abandono de prédio. Toda empresa ela é obrigada, perante as nossas normas, a cada 6 meses fazer um simulado para evacuar os seus funcionários, e as escolas, a cada 6 meses também, fazer esse simulado. Isso é a legislação nossa que prevê isso, que não é cumprido, que a gente sabe. Né? Poucas empresas cumprem com essa norma. E não entende da importância que é em caso onde haja um sinistro, né, na empresa ou na própria
escola,
né? Ou a pessoa que é treinada, que ela se condiciona a sair de forma segura, de um local onde está acontecendo um sinistro, uhum, né, ela tende a diminuir um monte o risco de sofrer algum tipo de lesão, algum tipo de acidente, né, e não acontecer tragédias, né, porque quando você não treina, a verdade é que cada um vai fazer de uma forma. Algumas pessoas vão sair correndo para fora, outras vão achar um local para se esconder, e isso pode agravar a situação daquele sinistro.
E tem aqueles que tendem a ajudar o próximo, né? Então são vários tipos de pessoa no momento de fuga, não é mesmo?
Exatamente.
Se for organizado, como diz o Sandro, aí tem lá numa sala de aula tem o puxa-fila. Então o Britão vai puxar a fila. Uhum. Aí tem como é que é o final de fila, né, Sandro?
O serra-fila.
O serra-fila. Esse que vai contar, um, dois, três, e você tem um lugar que você tem que sair, mas não correr, sair e ir para um lugar alto, certo? Onde que foi combinado para você ficar se acontecer aquele sinistro, entende? Uhum, uhum. Isso de ver, olha, eu quero fazer propaganda aqui, viu? Todas as escolas municipais, os prefeitos que têm a educação, tinha que contratar a empresa do Sandro e ensinar desde a creche. Isso. Desde a creche, porque a criança está andando, ela tem que saber o que vai fazer.
Porque não
vai motivar
o pânico, né?
Não. Mas... E na realidade, quando dá um troço, você quer sair se arrebentando.
Exato.
Você quer sair salvando, não interessa quem está. Aí que morre negado, um atropela o outro, passa por cima do outro. Certo, mano?
Exatamente. Para você organizar essa parte, a gente elabora um plano de emergência.
É isso,
tá?
Aí.
Uhum. E vai ser treinado. Vai ser dado responsabilidade para várias pessoas, vários agentes ali dentro daquela escola. Uhum. Né? E nós vamos determinar o ponto de encontro. Nesse plano de emergência, a gente já faz o estudo para localizar o melhor local, o mais seguro para a gente levar aqueles alunos, né, ou funcionários, para que a equipe de emergência consiga fazer o atendimento àquela emergência. Seja se for um incêndio, um combate a um incêndio, né? E se for
vendaval,
exatamente,
né? Coisa que destrua, né?
Uma catástrofe natural, né? A gente vai estar levando a equipe de emergência para fazer esse atendimento.
E Sandro, deixa eu te perguntar aqui, com toda essa sua experiência na área de segurança do trabalho, você já vivenciou em loco uma situação de pânico, um sinistro? Você já vivenciou isso?
Em 2011, eu trabalhei numa empresa aqui da nossa cidade, e era uma empresa de compensado, que fabrica compensado. Uhum. Né, e a gente tinha... uma brigada há mais de 2 anos. Nós montamos a brigada, a gente fazia treinamento mensalmente com a brigada. A gente fez um simulado lá dentro, não foi tantos, mas nesses 2 anos foi um simulado que a gente fez nessa empresa. E na primeira vez que aconteceu uma emergência, que foi um incêndio num secador, os próprios brigadistas, eles... acabaram entrando em pânico na hora, certo? Eu cheguei no local e daí eu fui orientando. Por isso que de uma brigada tem que ter o coordenador e o líder, uma pessoa que esteja totalmente serena.
E como é que faz no momento de pânico? Fiquei aqui imaginando, Brits, como é que faz, Sandro, para manter ainda, né, vendo todo mundo numa situação de pânico e você fora ali tido? Como é que faz isso?
Tem que ter muito condicionamento, se concentrar nas técnicas ali que você precisa adotar naquele momento. Não é fácil, mas treinando isso, você consegue.
Brits, você se identifica com o que numa situação de pânico? Você deve ter pensado aqui agora. Por exemplo, aconteceu aqui uma situação de sinistro. Você é o qual? Você é o mentor, você é o serra-fila?
Eu saio voando, onde puder sair, eu escapo.
Já vai fazer o contrário daqui, Brits. Uh-huh.
Mas óbvio, eu estou despreparado. Uh-huh, né? Uh-huh. Eu quero salvar o meu.
Ou o seu.
Né? É interessante isso, né?
É interessante, porque o ser humano pensa nele, aqui, né? Na teoria, nós estamos falando algo que a gente, é claro, a gente sabe como se manter. Mas eu te pergunto isso, Sandro, porque no momento de uma evidência, realmente... É difícil a gente pensar e manter a calma naquele momento, né? Tá todo mundo gritando, tá todo mundo em pânico. Em shows, por exemplo, que há uma grande quantidade, uma quantidade maior de pessoas, não é mesmo? Né, Brits?
É verdade. Até em eventos agora, hoje, é obrigado a ter uma equipe preparada para fazer essa... para fazer esses atendimentos, para orientar as pessoas.
Segurança é uma parte e a brigada no evento é outra, né?
Exatamente, é separado as duas coisas. Uhum. Uma segurança vai atuar lá na parte de...
confusão, briga, isso, tal.
Exatamente, uhum. E já a brigada é na parte de... principalmente em eventos vai ser no atendimento a primeiros socorros, né, os primeiros atendimentos, e também algum incêndio, alguma catástrofe que... foi originada no local, e vai orientar as pessoas que estão ali a ir para locais seguros, que a brigada, essa equipe que foi contratada pelo dono do evento, ela vai ter que fazer um estudo, chegar no local, fazer um estudo antes de começar a trabalhar.
Aonde vai correr?
Para onde que vai ser as rotas de fuga e o ponto de encontro.
E Sandro, você chega no local, você chega tenso, por exemplo, você já fica... olhando como é que está a questão de segurança do local, você vai num show, você e sua família, você fica reparando nisso? Ou você já dissocia?
Não, todo profissional de segurança, ele acaba tendo um olho clínico para esses... A gente acaba olhando todos os problemas que tem. Uhum. Se vai num evento, se vê problemas, se vai numa empresa, se vê problemas, isso é inevitável, isso aí. O olho da gente busca isso.
Os erros?
Exatamente.
Interessante, né? Eu ia com um parquinho de diversão, né, porque a gente tem filha pequena, eu primeiro vejo o brinquedo, para ver se não tem nenhum ferro solto, não
exato.
Tem nada.
O parque é interessante também.
É uma questão de segurança, não só para minha filha, mas para as crianças que estão brincando. Mas eu sou que nem ele, eu tenho um olho clínico. Primeiro, eu vou ver o brinquedo, se não tem nada solto, parafuso,
analisa.
Que possa machucar a criança, né? Uhum. Para depois soltar ela. É uma questão de segurança, né?
É uma questão de segurança.
Sandro, como é que você identifica para a gente, para o ouvinte, o que é a segurança do trabalho?
A segurança do trabalho é um conjunto de medidas que visam proteger o trabalhador. Então, são várias ações que são desenvolvidas dentro de uma empresa, tanto na planta da empresa, em máquinas, piso... uhum. Pintura, como também na pessoa do trabalhador, que é através de equipamentos de segurança e treinamento. Então, são várias ações que têm que ser desenvolvidas para garantir que a pessoa, ela saia, o trabalhador saia da sua casa, né, vá até o ambiente de trabalho, defenda o seu ganho, né, o dinheiro para sustentar a sua família e retorne da mesma forma, com saúde e sem nenhuma lesão.
E o que é que caracteriza acidente de trabalho?
O acidente de trabalho, nós podemos conceituar ele de duas formas.
Vamos lá.
Tem a forma legal e a forma prevencionista. A forma legal, ela nos diz o seguinte: quando há um evento indesejado, que pelo menos leve a uma lesão aquele trabalhador. Tem que ter uma lesão, uma escoriação, um corte. Esse é o conceito legal para você... definir como acidente de trabalho. Já o conceito prevencionista, que é o olhar do profissional de prevenção, ele já diz respeito àquele evento que pelo menos tenha uma perda de tempo. Tá? Um exemplo aí, um trabalhador que está andando dentro de uma fábrica, tem um piso, um buraco no piso. Uhum. Né? Ele está passando por aquele buraco, pisa no buraco, vira o pé, e causa um hematoma no pé. Houve um acidente de trabalho conceituado como legal, né? Conceito legal. O mesmo exemplo, mas aconteceu, vou dar o mesmo exemplo ali, o mesmo trabalhador andando naquela fábrica, tem um buraco no piso, ele cai, levanta, mas não aconteceu nada com ele. Então, esse é o conceito prevencionista. Por que a gente separa as duas coisas? Porque nós temos que tratar o acidente de trabalho no conceito prevencionista, nesse quase acidente. Porque quando a gente verifica esse quase acidente, nós vamos estudar, a gente vai recomendar ações para que não aconteça o acidente de trabalho com lesão. Entendi. Tá certo? Existem estudos aí, o Frank Bird, né, Estados Unidos, ele fez pesquisa com 300 empresas e ele chegou a uma conclusão, a seguinte conclusão, que quando houver 600 quase acidente, esse que não tem lesão, uhum, vai gerar no mínimo um acidente grave. Então as empresas, elas têm que trabalhar esses quase acidente, uhum, para fazer uma segurança forte dentro da empresa, né? É difícil da gente trabalhar isso, Vanessa, é difícil, porque normalmente o trabalhador, ele não comunica esse tipo de acidente. Por quê? Porque não tem cultura e também vergonha de contar que quase que caiu. A gente mesmo que está andando, andando aí na cidade, aí, você tropeça, você já olha para todo lado para ver se alguém viu e sai. Isso, né? Você não quer. Então o trabalhador é igual. Né?
Você sente vergonha, exato. E hoje, só abrindo um parênteses aqui, implementar a segurança do trabalho em uma empresa é vista como custo? E é isso que os empresários veem, não como uma contrapartida de segurança ou de integridade física ao trabalhador?
Esse é o maior problema na nossa área, né? Que o empresário, ele vê a segurança como sendo um custo, ele não vê como sendo um investimento a médio e longo prazo, porque a segurança, ela vai dar retorno a médio e longo prazo, né? Nossos empresários, eles estão assim, eles assimilam que eles têm que produzir muito e esquecem um pouquinho da parte de qualidade, né, e a parte de segurança. Não são todos, isso não é geral.
Não é uma regra.
Não é uma regra geral, né? Mas muitos pensam dessa forma, que atingir metas grandes de produção vai fazer com que a empresa, ela tenha uma saúde financeira boa. E não é verdade isso. Quando a gente trabalha a parte de qualidade, equilibra produção, qualidade e segurança do trabalho, no resultado vai ser lucratividade em médio prazo, né? Porque você faz com que a produção ela se sobreponha às outras duas áreas. Vai acontecer o seguinte, vai acontecer um ralo ali na parte da segurança, que vai ser o acidente de trabalho. O dinheiro que ganhou lá produzindo vai escoar ali por aquele ralo ali, esse acidente de trabalho.
Isso.
Tá? Tanto os custos do acidente como o absenteísmo também, né? A falta ao trabalho, a rotatividade que vai ter por ser um ambiente hostil, o trabalhador não acostumar com aquele ambiente. Muitas empresas aqui não sabem por que tem tanta rotatividade e às vezes ela esqueceu de dar uma olhadinha para o lado da segurança do trabalho.
E os desafios frente à segurança do trabalho, o senhor citou aqui algumas dificuldades, que é esse contraponto da questão de custos. Os desafios, o senhor vê mais como a curto prazo do que a longo prazo, não é mesmo? Quais seriam estes desafios? Isso, implementar essa conscientização?
Exatamente. Hoje o maior desafio é nós conscientizar o empresário. Essa que é a grande verdade. Quando o empresário, ele entende que ele precisa implementar a segurança do trabalho na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, tudo fica fácil. Tudo fica fácil, porque daí o gerente ele acolhe aquela ideia, né? Os líderes acolhem a ideia e tudo vai acontecendo de forma bem rápida, né, dentro daquela organização. Quando o empresário não trata a segurança como sendo parte do negócio dele, acontece que a segurança acaba sendo desprezada pelo chão de fábrica, porque não vai chegar até o chão de fábrica. Ó, muitas pessoas, muitos empresários, eles entendem que quem tem que fazer a segurança é o técnico de segurança do trabalho. E não é verdade. Isso. O técnico de segurança é um assessor dentro da empresa. Tá? A empresa, ela tem que criar uma gestão de segurança. ou seja, todo mundo educou em segurança para dar um resultado positivo. Tá? Uhum. Então, o maior desafio é conscientizar o empresário.
A quem está nos ouvindo e pretende se tornar um profissional de segurança de trabalho, qual é o perfil dele? Geralmente, ele é sempre líder ou ele consegue adquirir isso no decorrer do percurso, no percurso dos seus estudos? Sandro, como é que acontece?
A verdade é que o perfil do profissional de segurança, ele precisa ser proativo, ele tem que gostar de estudar, né? Tem que ter gosto por isso, porque a segurança trabalha com várias normas legais e também técnicas, né? Então, você tem que saber aquilo que pode e não pode, que são as normas legais, e tem que saber como fazer para fazer com que a parte técnica apareça lá dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente usa normas técnicas para isso.
Entendido.
Tá?
Pode seguir, Sandro.
Aí, e esse perfil, o perfil ideal, você falou, se ele adquire o espírito de liderança no andar, adquire sim.
É possível.
É possível adquirir. É possível.
Muitas pessoas que a gente observa que são quietas e por aí vai, de repente conseguem se sobrepor mais que aquelas falantes, por exemplo, né? Mais observadora, neste caso.
Exatamente. Eu mesmo já tive vários estagiários que estiveram comigo que me surpreenderam, né? Na primeira impressão, me passava que não ia ser seguir técnico de segurança por causa de ser tímido, de ser mais acanhado. E na verdade hoje estão aí em grandes empresas aí ministrando treinamento, sendo professor em escolas. Então adquire com o tempo isso aí.
Que joia! Agora 10h57, nós buscamos aqui alguns dados que o profissional de segurança do trabalho no Brasil, ele é regulamentado em 1985, é isso, Sandro?
Exatamente.
Foi regulamentado neste período?
Exatamente.
Sendo reconhecido como profissão que envolve a segurança do trabalho como foco principal. Então, este é o histórico da segurança do trabalho no Brasil. E é claro, há muitas dificuldades e desafios desta profissão, como o senhor bem destacou. E o mercado da segurança do trabalho, a profissão, ela vem crescendo bastante?
Na verdade, o mercado de segurança, ele funciona muito bem até no Brasil. Tem muita procura pela parte de segurança. Por quê? Porque existem normas legais que exigem que as empresas elas tenham a segurança do trabalho. Tá? Esse é o primeiro ponto.
Uhum.
O segundo ponto que é procurado é com setores correlatos, né? A pessoa lá, ela é um contador, trabalha numa contabilidade ou trabalha como RH, e ela vê na segurança do trabalho uma área formidável para desenvolver atividades, né? Então ela busca também o mercado. Mas o principal é porque é regulamentado, existe a necessidade das empresas ter, então as pessoas acabam indo procurando o curso, fazer um curso para se inserir nesse mercado.
O que é que o senhor observa que há de mais penoso nessa profissão?
A penosidade tá relacionada com o profissional de segurança, ele geralmente, normalmente, andar na contramão do processo dentro das empresas. Essa é a penosidade, isso aí é um estresse que gera no profissional, por ele estar buscando fazer um trabalho preventivo e, ao mesmo tempo, todos de dentro daquela organização estão o contrário a ele. Até mesmo aqueles que ele está tentando proteger, que são os trabalhadores. Né? Você vai implementar medidas de segurança, recomenda o uso de um equipamento de segurança, a pessoa lá ela faz de tudo para não usar aquele equipamento de segurança, dá todo tipo de desculpa para aquilo. Então, isso você não consegue entender, a pessoa entra cedo nessa área, ela não consegue entender isso.
Do tipo assim, como que a pessoa tem este implemento, ela está com equipamento de segurança, mas ela não quer usar. Tem algum termo que ela assina, por exemplo?
Exatamente. Existem documentos que ela vai... que vai ser ordem de serviço, ficha de controle de EPI, que vão estar fazendo esse controle que a empresa entregou lá. E também há uma listagem de treinamento, né? Os treinamentos que são ministrados para aquele trabalhador, para comprovar que ele recebeu e que ele tem que usar. Mas mesmo assim, às vezes, a gente tem problemas com relação ao uso.
Perceba, Brites, como é penoso quando o empregador oferece todas as formas para que o trabalhador ele se sinta seguro e esteja seguro, tem alguns que não querem usar.
É, mas obrigado, tem que usar.
Né? Mas tem algumas pessoas que se recusam, né?
É a nossa cultura, infelizmente, aqui na nossa região, principalmente, a gente vê muito isso.
Agora, 11h05, já estamos nos encaminhando para o fecho desta entrevista com o Sandro. Brites.
O Ministério Público defende a sociedade, defende a comunidade. Como é que o Ministério Público vem atuando dentro desse tema?
O Ministério Público é um braço importante obrigando as empresas a implementar a segurança do trabalho. Ele tem um muito papel importante nessa história. Tanto os auditores fiscais quanto o Ministério Público vem fazendo várias ações para que as empresas elas implementem segurança do trabalho. O Ministério Público, ele assim que é feito a denúncia para ele, ele chama o empresário e cria as TACs, né? Que é o termo de ajuste de conduta, né? Dando prazo para aquela empresa ela consiga se regularizar, né? E caso haja desinteresse da empresa em implementar aqueles itens de segurança, aí ela penaliza, o Ministério Público penaliza essas empresas.
Que bacana!
As normas reguladoras, como nós falamos, são de 1985. Será que acredita que elas estão desatualizadas?
A verdade, Vanessa, as normas regulamentadoras elas são de 1978.
Mais antiga ainda.
É, mais antiga. Nós estamos aí, ó, esse ano, com 40 anos essas normas. Uhum. Né? Elas são a maioria delas já houve atualização, né? Já aconteceu a atualização, mas as mais importantes ainda não foi mexida, como é o caso da NR15, que trata sobre os riscos ambientais, risco físico, químico e biológico, né? Para vocês terem uma ideia assim de desatualizado que nós estamos aí perante o cenário mundial, os Estados Unidos, limites de tolerância deles para alguns agentes químicos são bem mais rigorosos que os nossos aqui. Exemplo, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, lá nos Estados Unidos, o limite de tolerância é 25 ppm. E aqui no Brasil, 1.500 ppm. Olha,
a diferença. É
uma diferença bastante grande. Só para o ouvinte entender, você imagina uma atmosfera com 1 milhão de partículas. Nesse 1 milhão de partículas, aqui no Brasil, o trabalhador ele pode ficar exposto a 1.500 partículas de monóxido de carbono ali, naquele 1 milhão, naquela atmosfera de 1 milhão de partículas. Nos Estados Unidos só pode 25 partículas, ele ficar exposto a 25 partículas Sim, naquele 1 milhão. Tá, então, nós temos ainda uma carência de atualização das normas, né? Mas muita coisa já foram feitas, que se fossem observadas pelas nossas empresas, muitos acidentes e muitas doenças do trabalho iam ser evitadas.
Até o Santo Ouro cobrar a gente de que o Brasil é o quarto país no ranking de acidente de trabalho. Perde para China, Indonésia e Índia. Isso?
Exatamente. Nós, infelizmente, nós estamos em quarto lugar nesse ranking aí. Nós estamos de cabeça para baixo. Nós tínhamos que estar entre os que mais faz prevenção de acidente, não os que mais geram um acidente de trabalho. Olha, se forem pensar, nós temos 190, em torno de 190 países, não lembro agora, uhum. Para nós estar em quarto nesse ranking é muita coisa. Então nós temos que mudar esse cenário. Nós temos que começar a implementar as ações aí para mudar isso.
Certo. Brites, mais alguma consideração?
Olha, quem quiser contratar o Sandro é só ir na empresa. Onde é que fica a tua empresa, Sandro?
Vamos lá. Aqui agora. Vamos lá.
Isso é bom. É Rua Marechal Deodoro, 279, né? A gente está instalado hoje, né, nesse local, né? Nós temos o, para quem quiser visitar o nosso site, é www.engenhalves.com.br, tá? Telefone é 3523-6066, né? E daí pelo WhatsApp aí no meu celular, 999-28-8177.
Tá certo. Que bacana. Agora 11h10. Ouvimos o Sandro Roberto Alves, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, Ensino Superior em Engenharia Industrial da Madeira, Técnico em Segurança do Trabalho. Sandro, obrigada pela gentileza da entrevista, por partilhar um pouco para a gente sobre a segurança do trabalho. E é claro que serviram de informações para muita gente que participou, que ouviu aqui a programação. Um ótimo fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, porque é muito importante ter essa linha de comunicação, mostrar um pouquinho o que é a segurança do trabalho e para as pessoas entender um pouquinho sobre esse assunto. Então eu agradeço, né, essa oportunidade e um ótimo final de semana para vocês também, para todos os ouvintes que estão nos escutando.
Muito obrigada. Então, mais informações a Engenho Alves. O contato, aqui eu tenho o celular do Sandro, mas qual que é o contato do fixo, Sandro? Repete mais uma vez.
3523-6066.
Ok, está aí. Agora 11 e 11.